Nos últimos domingos eu tentei falar sobre segredos. O segredo da incredulidade, da infelicidade, da solidão, do fracasso. O segredo da religião. O segredo da loucura. O segredo da loucura. Hoje a palavra é mais louca. É obsolescência. Obsolescência é o processo de tornar-se obsoleto. As coisas que envelhecem e que ficam obsoletas. Nem tudo que envelhece fica obsoleto. Na verdade, algumas realidades, algumas coisas ficam com o tempo mais qualificadas, mais eficazes, mais eficientes. Mas algumas outras perdem o sentido, se tornam obsoletas, perdem a condição de uso, perdem inclusive a necessidade de existir. Por exemplo, a máquina de escrever ficou obsoleta. Faz mais sentido você usar a máquina de escrever. Então são coisas que ficam obsoletas. E ficam obsoletas e não tem como preservar essas coisas. Elas simplesmente perdem o sentido de ser, dada a nova realidade e a nova condição. E algumas outras coisas ficam obsoletas porque não se atualizam. Poderiam ter se atualizado, mas não se atualizaram, ficaram presas a um passado. E porque presas a um passado já não são úteis, já não são suficientes, já não são mesmo adequadas ao presente. Então eu gostaria de refletir sobre esse perigo de nos tornarmos obsoletos como igreja. Estamos celebrando nossos 80 anos nesse final de semana. A IBAB foi fundada em 1º de maio de 1937. E nós hoje tivemos essa alegria, esse privilégio, esse sagrado ato de levar as águas do batismo aos nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, nossos quase adolescentes, os QAs. E imaginamos que a IBAB tem futuro. Mas que futuro é esse? Então eu gostaria de pensar sobre isso, sobre uma igreja que não é obsoleta. E essa é a chamada do meu coração para Atos capítulo 13. E eu queria convidar você a orar antes de lermos a Bíblia. Deus nosso Pai, invocamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Invocamos o teu nome, tu que és o Deus vivo, tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu que vives no eterno agora, nós invocamos o teu nome e te pedimos que o teu Espírito Santo nos faça viver a plenitude da vida e coloque em nossos lábios um cântico novo todo dia. Te pedimos assim, Pai, fala conosco pelo teu Espírito. Nós queremos ouvir a tua voz e somente a tua voz. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Leio Atos 13:36. Atos 13, 36. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo apodreceu. Vou ler de novo. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo apodreceu. Este versículo veio ao meu coração já há muitos anos e veio como resposta a uma angústia e a uma oração. Porque Quando eu, ainda jovem pastor, acho que no meu primeiro ano de ministério, tinha pouco mais do que 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu subi ao púlpito da igreja onde era pastor, lá em Santos, a Igreja Batista do Marapé, naquele domingo de muito calor, apenas com a gravata e sem o paletó. Eu ia para a igreja todo domingo, aliás, eu fui durante muitos anos à igreja com terno e gravata. Mas naquele domingo de muito calor ali em Santos, eu falei, está muito quente, vou tirar o paletó, vou com a gravata só. E ao final do culto veio um irmão, ancião da igreja, um diácono, um homem piedoso, balançando a cabeça, pôs a mão no meu ombro e disse, já não se fazem mais pastores como antigamente. Me feriu, me doeu, eu achei uma estupidez, mas eu não sabia como responder. E não respondi. E Deus me deu esse versículo tempos depois. E eu entendi que aquele nosso irmão tinha mesmo razão. Não se fazem mais pastores como antigamente, pelo simples fato de que já não se fazem mais pastores para antigamente. Os pastores de antigamente eram para antigamente. Os pastores para hoje são diferentes. São pastores para hoje. E desde então a minha oração tem sido que Deus me conceda esse privilégio e essa graça de servir ao seu propósito na minha geração. E confesso que eu já tentei sim servir ao propósito de Deus, mas conforme as gerações que me antecederam. Servir ao propósito de Deus nas categorias, com as compreensões, as percepções, os discernimentos, as construções teóricas das gerações que me antecederam. Isto é, eu já tentei seguir a Jesus e ser pastor como antigamente, ensinado pelos pastores de antigamente, e que influenciaram muito a minha vida, e que me ensinaram muito, e homens e pessoas por quem eu tenho muita gratidão. E foi muito difícil quando eu comecei a me dar conta de que eu não concordava mais com os meus heróis de antigamente, com os homens que me ensinaram o Evangelho, com as mulheres que inspiraram a minha piedade na adolescência e na juventude. Foi muito, muito difícil, e até hoje é muito difícil para mim, olhar para os meus mestres do passado, os meus professores no seminário, na década de 80, os meus pastores na minha adolescência e na minha juventude, olhar para a minha herança familiar, inclusive. Inclusive olhar para quase 30 anos, quando cheguei aqui, em 1989, com 25 anos de idade, eu cheguei para ser pastor na IBAB. Muito difícil olhar para trás e dizer, eu já não penso daquela maneira, eu já não concordo com vocês, eu já não creio do jeito que vocês creem, ou do jeito que vocês me ensinaram. Eu creio nas mesmas coisas, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, eu creio em Jesus como Filho de Deus, como meu Senhor e meu Salvador, eu creio em Deus Pai, creio em Deus Espírito Santo, creio na consumação da história como um ato divino, creio na ressurreição dos mortos, creio na fé como experiência com Deus, eu creio na graça de Deus como motivação de Deus para se relacionar com a humanidade, eu creio em tudo isso, mas eu creio de maneira diferente da maneira como me ensinaram a crer ou como eu já criei. Então é muito difícil olhar para trás, para os meus antepassados, para os meus pais, e dizer, eu não estou aqui para servir ao propósito de Deus como antigamente, porque eu não estou mais em antigamente. Eu sou vivo hoje. Nós estamos em 2017. E eu não sou mais aquele adolescente, aquele menino, aquele seminarista, aquele jovem pastor. E o que aconteceu comigo é que, à medida em que o tempo foi passando, eu fui me despindo cada vez mais do meu papel religioso, institucional, e me tornando, ou tentando me tornar, cada vez mais um ser humano seguindo os passos de Jesus Cristo, meu Senhor. Também já tentei ser um pastor para os meus filhos e para os meus netos. E já consolei o meu coração convivendo com o lado nefasto, chato, hipócrita da religião, dizendo para mim mesmo que eu estava construindo a igreja de amanhã, que eu estava construindo a igreja da próxima geração, eu estava fazendo a igreja dos meus filhos e dos meus netos. Mas já vai um bom tempo que eu descobri que eu não sou capaz de construir uma igreja para os meus filhos e os meus netos, porque eu não sou para eles uma referência de atualidade. Eu sou antigamente deles. Já vai tempo que eu descobri que os meus filhos e os meus netos pensam diferente de mim. Não é que eles pensam outras coisas e que eles têm outras opiniões. Às vezes, e não poucas vezes, nós inclusive concordamos com muitas coisas que pensamos. Mas eles pensam de maneira diferente. Eles sentem de maneira diferente. Eles experimentam o mundo de maneira diferente. E às vezes, inclusive, eu não só desconheço o seu coração, o seu jeito de pensar, de entender e de experimentar o mundo e a vida, como eu desconheço o seu vocabulário. Então eu já desisti também de fazer uma igreja para amanhã, de fazer a igreja dos meus filhos e dos meus netos, até porque a igreja dos meus filhos e dos meus netos, eles que a façam. É a igreja deles, não é minha. E eles terão que servir ao propósito de Deus em sua geração, do mesmo jeito em que nós devemos servir ao propósito de Deus na nossa geração. Hoje a Ibabe é assim. Mas eu não sei como ela será daqui a 5, 10, 20 anos. E ainda bem que eu não sei, não quero saber, eles é que têm que saber. Porque a igreja será deles, não minha. Então eu comecei a pedir a Deus que eu fosse fiel ao seu propósito na minha geração. E comecei a me dar conta que eu havia mudado. O mundo havia mudado, a igreja havia mudado, o evangelho e o que é evangelho, e a compreensão coletiva, social, de evangelho, mudou. Tudo mudou. E eu tive que dizer assim: bom, que cristão sou eu? Qual é a minha fé? Que discipulado de Jesus me é possível? Como é que eu posso continuar seguindo a Jesus no mundo de hoje, sendo eu o homem que eu sou e que me tornei, para bem e para mal? E como posso ser honesto com Deus? Como posso ser honesto com Deus, honesto com a minha comunidade religiosa, honesto com a minha vocação religiosa, honesto com o meu locus pastoral na sociedade, sem perder a minha consciência diante de Jesus, que é a coisa mais importante, se não a única que realmente importa. E quando me fiz essas perguntas, eu me deparei com algumas palavras que talvez resumem melhor a minha caminhada com Jesus e a minha tentativa de ação pastoral hoje. Hoje, à minha geração. Que resposta eu posso dar à minha geração? E encontrei algumas palavras. A primeira que eu encontrei foi mística. Mística. Em oposição à dogmática. Dogma é doutrina. Dogma é verdade. Mas mais do que doutrina e verdade, o dogmatismo é a noção ou a crença de que a nossa razão, a racionalidade humana, é capaz de apreender, de acessar, de discernir a verdade em termos absolutos. A verdade sem margem de erro. Dogmatismo é isso, é eu creio e aquilo em que creio, a minha crença, é a verdade. E se você não crê do jeito que eu creio, você está na mentira ou no engano, porque eu creio na verdade. A minha crença é verdadeira. E já vai tempo que eu não confundo mais o que creio a respeito de Deus com Deus. O dogmatismo confunde a sua crença a respeito de Deus com Deus. O Alberto Caeiro, que é um dos pseudônimos do Fernando Pessoa, ele disse: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Então, parafraseando o Fernando Pessoa, Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. E eu aprendi a não confundir a minha ideia de Deus com Deus. Deus é. O que eu penso a respeito dele, o que eu acredito a respeito dele, o que eu entendi da Bíblia a respeito dele, é outra coisa. E é nesse sentido que entra a mística, porque mística vem de mistério. Mistério. E Deus é mistério. Deus se revelou na pessoa do Filho, Jesus. Mas quando nós chegamos em Jesus, chegamos em Deus esvaziado da sua glória. O Filho se esvaziou e tomou a forma humana e forma de servo. E como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Então nós temos um Deus esvaziado que se revela a nós no Filho. E o Filho disse que nós temos que invocar o mesmo Deus que ele chamava de Pai. Que esta é uma das mais belas expressões do apóstolo Paulo na minha caminhada de fé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já há uma controvérsia monstruosa a respeito da própria pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais a respeito do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que Jesus foi visto. João diz que tocou nele, ouviu, deitou no colo dele. Nem isso que é, perdão a Jesus por chamá-lo de isso, que é passível de ser tocado, que foi ouvido, foi visto com olhos. É unânime para nós, quanto mais o Deus e Pai, Quando nós chegamos em Jesus e Ele nos leva para o Pai, Ele nos leva para o mistério. E o dogma quer transformar a doutrina, né? O dogma quer transformar isso em verdade. Em verdade absoluta. E perde o mistério. E nós perdemos a nossa mística. E nós deixamos de ser místicos. Porque a mística tem a ver com encontrar Jesus a caminho de Damasco. Ficar cego de tanta luz. Ficar cego de tanta luz. A mística tem a ver com cair prostrado como morto na presença de Jesus na ilha de Pátimos. A mística tem a ver com contemplar a glória de Deus resplandecendo no Jesus transfigurado no monte. E cair prostrado a ponto de Jesus ter que dizer, não tenham medo. A mística é isso. É essa experiência de alumbramento, de encantamento e de temor diante de Deus. Não é no catecismo, não é na doutrina, não é na verdade racional. É no encontro com Jesus transfigurado. Porque o mundo em que vivemos e o mundo que está amanhecendo não é um mundo que está discutindo teorias. Não é um confronto de verdades ou mentiras, de interpretações da realidade, de ideologias A ou B. O mundo em que estamos vivendo e o mundo que está amanhecendo é um mundo de confronto de paixões, de corações. De verdades lá do fundo da alma. E o grande conflito do mundo nosso é o conflito do Islã com o Ocidente e com o cristianismo. E o que é impressionante, eu li há tempos que alguém disse, nós vamos perder a guerra para o Islã. Porque eles têm uma coisa que nós não temos. E peço a Deus que nunca tenhamos. Homens bomba. Eles têm homens bomba. Eles têm homens que se explodem por causa do Deus a quem eles servem ou por causa da ideia que eles têm a respeito do Deus a quem eles servem. Eles se explodem. Não é um debate de ideias. O Ocidente está apavorado com o Islã. Não é porque eles vêm debater nas nossas universidades, eles vêm explodir as nossas praças, as nossas igrejas, o nosso metrô, os nossos prédios, eles vêm explodir, porque eles são assim. E eu espero que a gente não tenha homens bomba, mas o problema é que a gente já tem gente com medo de ser explodido. O problema é esse, a questão é paixão. É se nós vamos encontrar gente apaixonada, disposta a morrer por Jesus Cristo. Ou nós vamos ter esse evangelho que o cara abandona a igreja quando perde o emprego. Que quando sofre fica desapontadinho com Deus, decepcionadinho com Deus. É essa fé? É a fé do Ocidente. Deus é um produto que se tornou obsoleto. Não resolveu o meu problema. Já não me serve mais. A igreja? Não me serve mais. Mergulhados em Deus. Imersos em Deus. Encantados com Deus, apaixonados com Deus. Eu tive uma ideia lá em casa que nas datas mais significativas eu dou presente que não tem como comprar. É mais barato. Minha filha casou, meu filho casou, eu dei presente que não custa dinheiro. Mas quando a minha filha fez 15 anos, eu também sair com esse truque. O que eu vou dar de presente? O que eu vou dar de presente para minha filha? Tem dinheiro que compre. E eu fui pedir a Deus que presente eu daria para minha filha. E eu lembro o presente que eu dei para minha filha quando ela fez 15 anos. O presente que eu dei para ela foi: se eu pudesse, minha filha, materializar isso, concretizar isso, se eu tivesse como fazer isso e colocar dentro de você, eu faria. Eu quero te dar de presente um coração que, quando Jesus perguntar: você me ama? Esse coração diz: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Não foi o Ibabe criança que manteve minha filha no Evangelho, ou vai manter minha filha no Evangelho, ou meu filho, ou os meus netos. Não é o palco da Ibabe, não é o programa legal da Ibabe. Nós não somos circo nem teatro. Nós somos a comunidade do Cristo ressurreto. Se nós quisermos reproduzir espetáculo, tem gente que faz inclusive muito melhor do que a gente. Agora, se nós queremos de fato ter mais 80 anos, nós temos que multiplicar gente apaixonada por Jesus. E a gente só consegue isso se a gente for apaixonado por Jesus. Porque a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente só frutifica o que a gente é. Mística, mistério, doutrina é secundária. A gente tem um encontro com Jesus. Depois a gente tenta explicar o encontro. E toda explicação do encontro vai ser menor do que o encontro. E toda explicação a respeito de Jesus vai ser menor do que Jesus. Porque nós não estamos falando de explicação a respeito de Jesus, nós estamos falando de Jesus. A segunda palavra que eu encontrei foi diálogo. Porque eu não tenho mais doutrina. Eu não sou dogmático mais. Doutrina para mim é secundário. Se você perguntar para mim: pastor, você é milenista, pós-milenista, pré-milenista? Não sei nem o que é isso mais. Estudei no seminário, tenho meus livros lá na minha estante de teorias escatológicas. Imagina. Acho interessante saber na Bíblia, conhecer tudo, mas não é isso. As pessoas ainda vêm me perguntar: pastor, você é universalista, arminiano, calvinista? Para contentar os religiosos, agora eu estou dizendo que eu gostaria de ser universalista. Mas eu vou confessar, no fundo, no fundo do meu coração, eu sou mesmo. É doutrina isso daí. Isso é doutrina. É explicação de como funciona a salvação e quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Eu não estou mais nessa. Eu estou pensando assim: você ama Jesus? Você teve um encontro com Jesus? Você viu Jesus face a face, cara a cara? Ele se tornou para você alguém que você não consegue se livrar dele nunca mais, porque o seu coração foi cheio de Jesus e não tem como você se livrar disso mais. Ele é a razão de você viver, de morrer, é ele que define você, quem você é. Vem me perguntar das minhas doutrinas. Não estou mais nessa, não consigo mais sequer responder esse debate religioso nojento. Conversei com o meu professor de filosofia, que foi chamado para debater com um pastor. E o meu professor foi o ateu, o pastor representando a fé e o meu professor o ateísmo. Aí, quando ele volta, não o pastor, o meu professor, ele diz assim: engraçado, lá no debate parecia que o pastor é que era o ateu. Ele estava quase que me dando argumentos para não crer. E eu falei assim: você crê? Já aproveitei. Porque a gente não perde tudo, né? Assim de. Quem é Deus para você? E ele me deu uma das respostas mais surpreendentes. Ele falou: Deus, para mim, é uma presença incômoda, não convidada. Eu falei: como é? Ele falou: é. Deus, para mim, é uma presença incômoda, não convidada. Eu não chamei Deus para o meu lado, mas Ele está aqui. Eu não chamei Deus para o meu lado, mas Ele não me abandona. Eu acordo, Ele está. Eu durmo, Ele está. Onde eu vou, Ele está. Eu não chamei, mas a presença dEle é insuportável para mim, me incomoda. Eu não sei quantos irmãos evangélicos, religiosos da minha fé, responderiam para mim: Deus é uma presença. Muito provavelmente eu encontraria mais que responderiam: Deus é uma ausência. Mas nós temos a verdade, né? Nós conhecemos os versículos, né? Não é mais por aí. Vamos conversar. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Vamos ouvir as percepções que elas têm a respeito de Deus. Vamos ouvir o que elas acreditam sobre nós, inclusive. Sem a preocupação de inculcar na cabeça delas alguma coisa. Esse proselitismo nosso. A gente querer ganhar a gente para Jesus o tempo inteiro. E as pessoas que não estão na nossa igreja, elas não são de Deus, não são de Jesus, não são do Evangelho, elas vão para o inferno. Eu não aguento mais isso, isso não cabe mais no meu coração e na minha cabeça. Conversa, diálogo. Só que para a gente conversar, a gente precisa acreditar na Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz. A gente precisa crer que o Espírito Santo de Deus está derramado sobre toda a carne. E que Ele é que encontra as pessoas e mostra Jesus para elas. Então a gente conversa. E a gente diz assim: olha, eu tenho fé a partir de um livro. Eu conheço Jesus a partir de uma história e de uma tradição. Mas eu tive um encontro com Jesus. E o encontro que eu tive com Jesus foi assim. E a maneira como eu ando com Jesus é assim. A maneira que eu vivo com Jesus é assim. Faz sentido para você? Se não faz, siga seu caminho. Conte para mim como é que você crê, em que Deus você crê, como é que você dorme à noite, em que se sustenta a sua existência, na agonia lá da sua noite. Fala para mim. E aí a gente conversa. E enquanto a gente conversa, cada um falando da sua verdade com V minúsculo, o Espírito Santo sopra a verdade, que não é uma doutrina, é uma pessoa. É Jesus. Terceiro, eu encontrei a palavra solidariedade. Diferente de religião. Porque a religião não é solidária. A religião não é generosa. A religião, pelo contrário, é dogmática, é proselitista. Eu não sei se a igreja de Jesus daqui a 10 anos, 20 anos, será isso aqui. Não sei. Acredito que ela pode ser uma coisa muito diferente disso aqui. Acredito que em outros lugares do mundo há a igreja de Jesus muito diferente disso aqui que nós somos como Ibabe. De modo que a coisa mais estúpida que eu posso acreditar é que uma pessoa para estar com Deus precisa estar vivendo isso aqui que a gente vive. Eu me pergunto se isso aqui que a gente vive nos aproxima da experiência de Deus. Mas eu tenho certeza que esse aqui não é o único nem o melhor jeito de ser comunidade do Cristo. É um jeito, mas não é o único nem o melhor. E que Deus me dê anos e vida para ver o que os meus filhos e meus netos vão fazer antes do meu corpo morrer e apodrecer. Que eu veja. Até para me escandalizar. Que eu veja. Porque eu não quero reproduzir um modelo de igreja e de religião. Eu quero a experiência da solidariedade. Hoje nós vivemos um mundo que sofre. As pessoas estão sofrendo. E se eu for usar a minha cartilha dogmática e o meu código moral evangélico, eu não ajudo ninguém. Ninguém. Com a minha cartilha dogmática, com o meu código moral evangélico, eu só reproduzo a culpa. Eu só retroalimento a exclusão, a dor e o sofrimento. Agora, com o evangelho de Jesus, sim. Se eu puder dizer, olha, Deus ama você do jeito que você é, na condição em que você está, e você é bem-vindo aqui, porque nós dois somos muito parecidos, só muda os pecados. E alguns, inclusive, são bem iguais. E você é bem-vindo aqui. Se eu não puder dizer isso, nós somos religião em nome de Jesus, mas não somos o corpo de Cristo que sofre e padece as aflições do Cristo no mundo de hoje. Novos arranjos familiares, dificuldades e malabarismos financeiros. Homossexualidade e homoafetividade. Divórcio. Vida dupla. Sacanagem deliberada. Adultério de homens e mulheres. Esses dias agora, essa semana, um pastor falou assim, o Ed, estou com um problema, eu queria pedir sua ajuda. Qual ajuda? Vê se eu posso ajudar. Falou, um dos meus discípulos assim, mais queridos saiu na lista da Lava Jato, é notícia, 120 milhões. Quase que eu falei, pede para ele dar o dízimo lá na Ibabe, se está com esse problema. Eu tenho insistido isso, que os conflitos morais da nossa sociedade não estão lá fora. E não estão mais no nosso auditório. Estão dentro das nossas casas. E nós não estamos no mundo para defender o evangelho. E nem no mundo para defender a moral evangélica. Defender a família. Nós estamos no mundo para defender as pessoas e a vida. Cuidar das pessoas. Elas estão sofrendo. Elas estão cometendo suicídio. Elas estão se matando. E digo mais, inclusão é pouco. Não é mais inclusão, não. Inclusão é o seguinte, sabe o que é inclusão? Ó, o meu mundo é legal, ele é normal, ele é moral. O seu mundo não é legal, é imoral, você não é normal. Você é um inadequado, uma inadequada. Mas eu, que sou bonzinho, generoso, vou incluir você no meu mundo. Quem disse que eles querem ser incluídos no nosso mundo? Você quer ser incluído no mundo dos outros? Você quer que alguém diga para você, você evangélico, nós vamos incluir você aqui na nossa roda de conversa na empresa. Vamos fazer essa concessão para você. Você é ignorante mesmo, você é... Tá, mas vou incluir você, vamos levar você para almoçar. Não é isso mais. Eu nem sei o que as pessoas que não se sentem bem-vindas nas nossas comunidades e as pessoas que de fato são colocadas para fora, expurgadas da nossa comunidade, elas começam sendo expurgadas do palco, do voluntariado, do hall de membros. Elas não podem ser recebidas como membros. Isso está me angustiando demais. Eu não tinha essa angústia 20 anos atrás. Eu não tinha essa angústia 15 anos atrás. Eu não tinha essa angústia 10 anos atrás. Eu não tinha. Era mais fácil. Você crê? Creio. Beleza. Levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador? Sim. Casado? Sim. Com sexo oposto? Sim. Tem escândalo? Não. Fuma? Não. Então pode. Acabou, esse mundo acabou. Eu não sei mais o que é ser pastor hoje. Mas uma coisa eu sei, tem que ter solidariedade e chorar a lágrima das pessoas que choram. E sentir a dor das pessoas que sentem dores, porque são as nossas dores, não são delas, são nossas. Se nós não formos capazes de chorar com os que choram, que raios nós estamos fazendo no mundo? Se as lágrimas de Jesus por elas não escorrerem dos nossos olhos, escorrerão de que olhos? Não sei. E a última palavra que eu me deparo é diaconia, é serviço, é lavar os pés. E eu não estou falando de distribuir sopa de madrugada e nem ser voluntário no projeto social. Isso aí é filantropia. Eu estou falando da gente servir mesmo. Pensar no que é esse nosso país, da pobreza que é esse nosso país. Eu fico impressionado com as certezas. Você sabe que eu não sou um cara de muita certeza, eu tenho mais dúvida do que resposta. Mas eu não sei que reforma precisa ser feita nessa tal dessa previdência no nosso país, mas alguma tem que ser feita. O país está envelhecendo. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Não sei que reforma precisa ser feita, trabalhista, mas precisa ser feita alguma. Mas eu não sei qual é. Agora eu só sei que nós temos que ser a consciência sensível, solidária, e que se dispõe a servir as pessoas e não debater com as pessoas. Servir. E servir quer dizer, eu estou aqui por sua causa. Estou aqui por sua causa. Não por minha causa, eu não vim aqui trazer a minha verdade, a minha religião, o meu partido, a minha fé, o meu livro, o meu Deus. Eu vim aqui por sua causa, para servir você. Porque se Jesus não vazar dos nossos poros dessa maneira, não há discurso religioso que faça diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Então eu não consigo mais, e não admito mais, e não quero mais para a minha vida andar por um tapete que eu sei que o mundo de verdade está debaixo dele. Eu quero andar debaixo desse tapete, com Jesus. Por isso eu preciso... Mais do que um sermão, eu preciso compartilhar uma oração. Eu peço, orem por mim. Eu falo assim, pastor, você está perdido. Eu falo, não estou. Eu estou com Jesus. Eu estou com a Bíblia na mão todo dia. Eu estou ajoelhado todo dia. Mas as coisas de antigamente não me dizem mais. Não sustentam mais a minha caminhada com Jesus. A igreja de antigamente não me diz mais. Mas eu estou com Jesus. Diante do mistério de Deus. Com a Bíblia na mão. Tentando ser solidário e servir as pessoas que passam pelo meu caminho e que eu atravesso o caminho delas. E eu creio que o Espírito Santo de Deus continua pairando sobre o caos para trazer vida e vida em abundância. Eu queria convidar você para os próximos 80 anos. Que Deus nos conceda esse privilégio de servir ao seu propósito na nossa geração, sem atrapalhar a próxima e sem melindres de romper com a que já foi. Porque os ossos de Davi já foram sepultados e já apodreceram. Os meus daqui a pouco serão sepultados e vão apodrecer. O meu tempo é hoje. Então eu convido você a se colocar diante de Deus para o dia que se chama hoje. E pedir a Deus que dê a você um coração. Que quando Jesus perguntar, você me ama? Você não tenha dúvida de responder, sim, Jesus, eu te amo. Amém.